nós queremos te ouvir. Tu tens palavra de vida eterna. É por isso que queremos ter um ouvido que ouça. Jesus disse, quem tem ouvidos ouça, e nós queremos ter esse ouvido, Senhor, para te ouvir. Queremos abençoar o Moisés para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Com toda a tua graça, todo o teu poder e autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, eu gosto muito de ministrar sobre o amor do Senhor. E é por isso que, repetidamente, não só aqui, mas em outros lugares, eu quase que invariavelmente volto para o Evangelho de Lucas no capítulo 15. Mas hoje nós não vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 15, não. Mas eu geralmente volto porque sou muito atento ao que Jesus desejava dizer quando ele falou aquelas palavras do capítulo 15. Em resposta à crítica dos fariseus, ele contou a parábola das coisas perdidas em 3 episódios, a ovelha perdida, a moeda perdida e como eu tenho falado aqui, os filhos perdidos, os dois, o que saiu e o que ficou em casa. Mas hoje não vou falar sobre esse capítulo 15, vou falar sobre o capítulo 14. E eu descobri que o capítulo 14 tem uma força do amor de Deus tão grande como o capítulo 15. Hoje, quando nosso Daniel, que eu gosto de chamar de Danielzinho, quando ele veio à frente e leu em 2 Coríntios para nós, eu pensei assim, que texto precioso sobre o amor de Deus e seu cuidado. Aí o Espírito Santo falou assim, Moisés, fica atento. Toda a minha palavra é a expressão do meu amor. Podemos aplaudir esse Deus de amor? Esqueci do microfone. Vamos abrir no capítulo 14, então, e vamos lê-lo, não todo o capítulo, mas vamos ler até o versículo 24. Aconteceu que ao entrar ele, Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos ler juntos este versículo de novo? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Toda esta porção lida é do que aconteceu com a centralidade de Jesus num sábado. E foi o último sábado no ministério dele, antes de sua chegada a Jerusalém, para os últimos acontecimentos que nós celebramos na semana passada e em nosso retiro. Neste sábado houve alguns eventos muito especiais. Na casa do fariseu, não sei, evangelista Lucas, que é bastante minucioso em algumas partes do seu evangelho, não diz por que o fariseu convidou Jesus, mas o fato é que Jesus estava lá. Depois ensinos fora da casa do fariseu, que vem depois, quando diz no versículo 25, grandes multidões o acompanharam, e aí Jesus começou a ensinar, e nestas duas ocasiões, há coisas muito preciosas sobre o amor do nosso Pai. A cura de um hidrópico. Um hidrópico. Eu ministrei esta palavra na congregação que se reúne domingo de manhã. E eu até vejo alguns queridos irmãos que estavam naquela ocasião e estão aqui de novo. E se eles não pegaram a palavra daquela vez, hoje garanto que eles vão pegar. Mas não porque sou eu o pregador, é porque o Espírito Santo está interessado que eles ouçam de novo. O que os irmãos dizem? Amém. Mas eu disse para eles naquela ocasião, e repito agora, que eu fui olhar um dicionário para saber bem direitinho o que é um hidrópico. E com... Nós temos médicos aqui presentes conosco, então peço desculpas a eles de trazer uma palavra sobre uma enfermidade, fazendo um diagnóstico. Isso é atrevimento da minha parte. Mas não é minha, é do Caldas Aulete, né? O diagnóstico é do Caldas Aulete. Ele diz que hidropisia é acumulação de líquido seroso, que é perceptível à vista, acumulado em cavidades do nosso corpo ou no tecido celular, e especialmente no abdômen, na região do abdômen, de modo que a pessoa a pessoa hidrópica fica normalmente deformada e aparece o seu mal. É interessante, Jesus convidado para essa reunião na casa do fariseu, colocaram o fariseu bem à frente dele. O fariseu, desculpe, colocaram o hidrópico. Não há muita diferença, porque o fariseu também é doente. Colocaram o hidrópico bem na frente do Senhor Jesus. E o texto diz que eles o observavam. Eles queriam ver o que Jesus ia fazer com um enfermo colocado na sua frente no dia de sábado. Não podia curar no sábado, segundo os fariseus. É interessante que no versículo 3, diz assim o evangelista: então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes. Só que no original do Novo Testamento não diz que Jesus perguntou. O verbo que lá está diz que Jesus respondeu. Muito interessante. Às vezes os tradutores querem ajudar fazendo a sua interpretação e colocam a sua interpretação na tradução. Mas no original está escrito um verbo, o verbo responder. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, respondeu-lhes. É interessante, mas ninguém tinha feito uma pergunta. Jesus não respondeu a pergunta alguma. Ele respondeu à atitude dos que lhe prepararam essa armadilha. Jesus logo percebeu qual era a intenção. Então lhes fez esta pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Acho que eles ficaram intimidados, porque para eles não era lícito, mas não responderam nada. Eles queriam ver o que é que Jesus ia fazer. Ah, nosso querido Salvador. Tinha a resposta para a pergunta que ele fez a eles. Não há limites de lei para o amor. O amor verdadeiro, e nisso nós falamos lá no nosso retiro, na boca de todos aqueles que ministraram a palavra. Quero dizer para os irmãos que ninguém entre nós combinou, nós não combinamos uns com os outros o que nós iríamos falar naquele retiro. Não é mesmo, Moacir? Não combinamos, não é, Ismael? Ó, tocar. Nada combinado, mas todos nós centralizamos a palavra na pessoa de Jesus. O amor verdadeiro não aceita limites quanto a abençoar. Se é para abençoar, o amor está sempre pronto. E o nosso Deus está sempre pronto para abençoar. Sempre. Jesus dará socorro a nós contra todas as limitações da lei, dos preconceitos e das opiniões de quem quer que seja. O amor do Senhor é sem limites. O que, os irmãos dizem? Nossa, assim não. Está desanimado, porque nós estamos falando é para o Senhor. O que, nós dizemos? Amém. O amor do Senhor é sem limites. A misericórdia tem sempre primazia no coração do nosso Pai. Sempre tem primazia. A sua prioridade é misericórdia, é abençoar, é amar. Sempre. Por interesse, os fariseus oferecem uma festa, um jantar, uma reunião. Por amor, aquele que curou o hidrópico ofereceu a si mesmo naquela cruz. E seu sangue foi derramado, porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus revela profunda hipocrisia, não só do coração dos fariseus e dos escribas que os acompanhavam, mas a hipocrisia profunda do coração humano com a religiosidade de sábado, de domingo ou de qualquer dia da semana. O amor de Deus jamais se restringe ou se limita no exercício da sua misericórdia. Nós cantamos muito sobre a misericórdia de Deus. Nós falamos muito sobre a misericórdia de Deus na igreja. Mas que bênção, meus amados, é viver debaixo dessa misericórdia que se renova a cada manhã. Felicita quem está ao seu lado, porque quem está ao seu lado pode gozar e está gozando dessa misericórdia. Então felicitem uns aos outros. Que maravilha! Senhor Jesus não faz nenhuma força. Ele é conduzido pelo Espírito. O Espírito de Deus, que veio com unção sobre ele, homem, o verbo que se fez carne, agora tem limitações, o Espírito de Deus vem sobre ele, ele faz tudo fácil. Lhes perguntou, é isso que eles não puderam responder. Pela segunda vez, versículo 4 diz que eles nada disseram. No versículo 6, a isto nada puderam responder. Lhes perguntou, qual de vós? Se o filho, até o filho não era de estranhar que fosse tirado do buraco de onde ele caiu, mas seu filho ou o boi, aquilo que você ama ou aquilo que você dá uma estima indevida. Cair num poço não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A resposta era evidente. A isso nada puderam responder. Aí o amor de Jesus por aquele homem foi extraordinário. Ele disse assim, colocaram o homem ali para provocá-lo. Mas o amor de Deus era para com aquele homem. Diz o texto no versículo 4, tomando-o. Eu confesso que eu não sei bem. Muito obrigado, meu irmão. Eu não sei bem o que significa esse tomando-o. Não sei se Jesus o abraçou. Não sei como é que foi, mas ele aqui diz que ele o tomou. Pegou, aproximou-se dele. Fez alguma coisa na demonstração palpável do seu amor. Jesus não consegue... O amor que vem do Espírito Santo na vida dele e na nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é um amor transbordante do seu interior, fluem rios de água viva. Aleluia. Tomou. Jesus o tomou. Vejam o texto. Às vezes nós lemos assim, meio correndo, mas que coisa preciosa, o curou e o despediu. Tu estavas aqui, eles te colocaram aqui, mas pode ir agora. Terminou a festa para ti. A festa está na tua saúde agora, que eu te concedo. É possível que entre nós há alguém que precisa hoje da manifestação da misericórdia de Deus desta forma. Você precisa cura. Pode ser uma cura física. Eu falei a Moacir hoje de manhã que eu estava com um molar me incomodando. Eu estava numa reunião com os pastores lá na chácara. Estávamos reunidos para orar, para ler a palavra. E eu estava incomodado. E aí eu disse assim, Jesus, tu és misericordioso, vou dar um jeito. E ele deu um jeito. Aí quando eu deixei os companheiros, me largaram lá em casa, de repente a dor estava aí. Aí eu passei a tarde meio atrapalhado com essa dor. Aí quando eu entrei aqui, eu disse, Jesus, como é que eu vou ministrar a palavra com essa dor? Ele disse, espera aí, mas eu curo. Pum, se foi a dor. Às vezes ele tem que nos dar uma dor para nós exercitarmos a nossa fé. Mas a intenção dele é que vivamos íntegros. Em tudo, espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis. Você quer viver assim? Pode confiar nele. Aí chegou a vez de Jesus observar. Primeiro quiseram observá-lo. Aí, na festa, o jantar festivo, não sei bem como era, ele estava observando, reparando, olha o versículo 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Não observa senão para fazer uma coisa, trazer edificação. Ele nos observa. Seus olhos passam por toda a terra. Seus olhos passam por toda a terra para observar. E nós cantamos isto. É a palavra que cantamos. Para mostrar-se forte. Para mostrar-se defensor, curador, abençoador, amoroso. Tudo que ele é para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Agora, quando no coração não é totalmente dele, ele também observa, ele vê, ele sabe e ele quer edificar. Aí, tendo observado como os convidados escolhiam os lugares de destaque, isso é uma coisa séria, viu? Eu contei para outra congregação que estava num grupo de homens, e todos nós devíamos ser homens, chamados homens de Deus, todos pregadores da palavra, pastores, obreiros. E eu comecei a notar que todas as vezes que nós tínhamos uma mesa à frente, uma mesa de honra, tinha um dos homens que fazia uma coisa interessante. Ele não sentava na mesa de honra, mas ele ficava ali do lado. Aí todos os colegas iam chegando, iam tomando seus lugares, e ele não tomava um lugar lá, ele ficava ali do lado, esperando sentar na mesa que estava à frente. Aí um dia eu perguntei para mim mesmo assim, será que sou eu que estou observando isso? Eu acho que eu sou um bom fariseu. Estou observando o meu colega. Mas por que ele fica lá? Aí um dia me coube presidir essa reunião, porque cada vez era um que presidia. Aí lá estava o colega em pé. Eu ousadamente falei com ele assim. Às vezes você tem que dizer uma coisa dura para uma pessoa. E é possível que Jesus queira dizer alguma coisa meia forte, meia dura para um de vocês. Aí eu cheguei, mas tem jeitos de dizer, não é? Aí eu cheguei, botei a mão assim no ombro dele e disse assim, querido, me deu uma vontade de te honrar hoje. Tu senta para lá que depois eu te chamo para tu vir para a mesa aqui. Eu disse que nós lêssemos juntos o que Jesus falou depois de contar essa história. Ele disse, quem se humilha, quem se exalta, o colega ficou muito contente. E foi se sentar com os outros. Aí eu estava naquele dia ali à frente, presidindo. Aí eu disse, o meu amado, não vou dizer o nome não, venha sentar-se aqui conosco. Desejo honrá-lo hoje. Ao depois, eu lhe disse assim, entendeste o que eu te fiz? Há uma coisa em nós, conversava ali com meu irmão que fez um acróstico do nome de cada um dos presbíteros, vocês já receberam? Não? Certamente vão receber. Ele me disse que fez para todos, e ele me deu um acróstico com o meu nome. E aí ele no fim me perguntou assim, você viu que está escrito, né, o teu nome assim? Eu disse, é, infelizmente foi a primeira coisa que eu vi. Aí eu falei para ele assim, quando você está num, tira uma fotografia de um grupo em que você estava, na ocasião da fotografia, qual é a primeira pessoa que você procura depois? Hein? Essa coisa da nossa preocupação com a nossa figura. A honra vem, não precisa ser procurada. Quando precisamos procurar, é que não somos honrados. Houve um homem. Um homem que recebeu uma promessa. Uma certidão de garantia na eternidade, que nenhum outro homem recebeu do Senhor. Nenhum outro. Nem os profetas. É verdade que um viveu de tal maneira que desapareceu. Deus o tomou para si. A terra não era lugar digno para ele. Um outro foi levado numa carruagem de fogo. Mas nenhum homem ouviu o que um homem bandido, criminoso ouviu de Jesus. Nenhum. Ele não pediu grande coisa. Ele não pediu um lugar de destaque, não pediu nem mesmo para ser salvo. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu a lembrança do Senhor. Aquele ladrão lá do lado de Jesus, crucificado ao lado dele, que a tradição diz que o nome dele era Dimas, não sei se era, porque a palavra não fala, mas só pediu isso, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quero dizer que ele não chamou o pastor Jesus, viu? É. A Bíblia não gosta de títulos. Os homens é que gostam de títulos. A função pastoral está na Bíblia, mas o título não tem para nenhum homem na Bíblia. Esse homem deve ter ouvido com muita clareza. Há um dos evangelhos que diz que os dois ladrões, não é? Que os dois ladrões estavam blasfemando contra Jesus. Mas Jesus começou a falar umas coisas lá na cruz. A única pessoa com que ele não se preocupava era com ele mesmo. E foi crescendo. Quando ele tomou o meu pecado, e os pecados de todo mundo, as trevas tomaram conta. Ele havia dito no jardim, agora é a hora e o poder das trevas. E o meu pecado produziu trevas na vida do meu Senhor. Alguém disse que aquela escuridão que envolveu a terra por 3 horas era como que a simpatia da própria natureza se tarjando de luto pelo que estava acontecendo. Eu não sei. Mas houve essa manifestação da natureza. Eu não sei o que passou no coração daquele bandoleiro, daquele ladrão. Eu sei uma coisa. Ele ouviu Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, meus irmãos, nosso querido Erasmo há pouco pregou sobre o perdão. O perdão tem uma força tremenda. É isso que Deus fez nos dando perdão. Não tem como, não tem tesouro do mundo, deste mundo, eu acho que nem do outro, não existe tesouro que possa pagar o que ele nos deu. O que os irmãos dizem? Amém. Que maravilha! O coração daquele homem, ouvindo Jesus falar as coisas que falou, chegou a dizer para o outro depois, por que tu estás assim blasfemando? Se nós estamos debaixo daquilo que nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Que revelação! Mas mais, o Espírito entrou nesse homem de tal maneira que ele reconheceu que Jesus tinha um reino mesmo. E que apesar da manifestação de completa desvalia de Jesus naquela hora, do que estava passando o nosso Salvador, com sangue vertendo dos seus pés, das suas mãos, da sua fronte coroada de espinhos, apesar de estar morrendo ali com ele, ao lado dele, o ladrão pôde ver que ele era o rei. Aí Jesus lhe disse o que não disse para nenhum outro homem. Hoje mesmo, na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o amor de Deus para quem se humilha. É possível que você pense no paraíso só como depois da morte. Mas quem tem Jesus e vive com ele aqui, já está no paraíso. Você pode estar no paraíso antecipado. Um dia, um médico tendo operado meu filho Marcos, saiu da cirurgia e me disse assim, com estas palavras: infelizmente, eu preciso lhe dizer que o seu filho tem um câncer muito maligno. Fiquei sabendo que era vida para mais 2 anos. O meu filho, com a sua esposa, grávida, esperando o primeiro filhinho, e ele com 23 anos de idade. O médico pensou que eu era algum... Sabendo que eu era um pastorzinho, ele, certo? Ele pensou que eu era grande coisa. E o sangue refluiu e eu vi que eu ia desmaiar. Aí ele me levou, não tinha nenhuma cadeira perto, ele me levou numa escadaria que ali estava, me fez sentar ao lado dele, me mandou baixar a cabeça e disse: me perdoa. Eu não devia ter lhe falado assim. Eu respondi para ele: não, o senhor não sabe. Mas apesar disso, ele e eu vivemos no paraíso. Aí foi interessante que alguém ouvindo Jesus falar estas coisas ali naquele jantar, naquela festa, não sei, bem, disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus havia dito: tu serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Mas é interessante que Jesus chegou a dizer isso, ensinando que quando der um banquete, acho que Jesus se dirigiu primeiro aos que procuravam os primeiros lugares, mas depois ele falou com quem ofereceu o jantar. Jesus era assim. Ele é assim conosco. Não espere que você vai sempre ouvir palavras doces. Você pode ficar certo que vai ouvir sempre palavras ditas com amor, mas nem sempre são palavras doces. Jesus acabou de falar sobre os que querem os primeiros lugares, que querem aparecer, como dizem os nossos jovens, aqueles que se acham. E depois se virou para quem ofereceu. Disse também ao que eu havia convidado. É interessante, mas o evangelista Lucas ouviu essa história dos apóstolos, não sei de quem ele tirou, porque ele não estava presente, mas ele disse que ele procurou investigar cuidadosamente e, por inspiração do Espírito Santo, tudo certinho. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos. Mas por um, quando for por um, não quer dizer que nós não podemos convidar estas pessoas, mas que não seja para suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Porque o convite é gerado em egoísmo. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A questão de convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos é porque eles não têm com que te recompensar. Sabe o que Jesus está nos dizendo, amados? Que não é fácil sair do nosso ego. Quando eu falo para os jovens, uma vez falando aqui para os jovens, eu fiz uma figura para eles. Eu descobri qual é o Deus desse mundo. O Deus desse mundo é escrito com letra minúscula. De dinheiro. Pode escrever para baixo do D assim, dinheiro. E lá no fim, tem um S, Deus, tem um S no fim. Você pode escrever embaixo do S, sexo. E no meio, o que que ficou? Eu. Esse é o Deus deste mundo. Amados, nosso Senhor mexe mesmo. Eu não conheço pior inimigo meu, depois de Satanás, que é o pior inimigo, sou eu mesmo. Meu pior inimigo é o meu ego. É por isso que aquele que me chamou, disse, quando me chamou? Disse, quando tinha 17 anos, ele disse, se alguém quiser vir após mim, e eu disse logo, eu. Estava alguém pregando o evangelho, e eu disse, esse sou eu. Eu quero ir. E aí o pregador falou, negue-se a si mesmo. Diga não para o seu eu. Que se levanta com facilidade. E gosta de ser Deusinho. E aí quando Jesus falou isso, que é bem-aventurado aquele que espera a recompensa na ressurreição, um ouvinte das palavras de Jesus se levantou à mesa e disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí ele falou uma verdade. Eu acho que esse homem até deve ter falado, ouvido pela história de Jesus. Uma exclamação que pode ter sido cheia de sinceridade. A resposta de Jesus a esse homem toma a forma de uma história. Você admira o que está certo. Mas está disposto a agir de acordo com o que você mesmo acha que é certo? É você mesmo que eu estou falando. Em nome de Jesus. É com você. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino. Bem-aventurado aquele ladrão ao lado de Jesus. No mesmo dia em que morreu, já estava no paraíso com o Senhor. Ele já estava pronto para comer pão no reino. Às vezes Jesus contou uma história extraordinária. E nem preciso repetir, os irmãos estão com as suas Bíblias abertas. Podem ter a liberdade de olhar o texto. Jesus vai contando sobre uma grande ceia. E nós logo sabemos que grande ceia é esta. É aquele amor que cura o hidrópico, ensina os convivas e aquele a quem aquele que os que convidou esses convivas é o amor que excede todo o nosso entendimento. Olha o que ele disse. Vocês vão chamar as pessoas para esta ceia que eu preparei. Aí, nós vemos uma coisa curiosíssima. Aqueles que foram convidados primeiro disseram que não podiam ir. Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Comprou sem examinar, hein? Agora é que vai ver o campo. Das duas, uma. Ou ele está mentindo ou é um tolo. Porque se não se comprou sem ver o que tinha comprado, é um tolo. E se está querendo só arrumar uma desculpa esfarrapada, ele está mentindo. De qualquer maneira, é um tolo. O outro diz uma coisa parecida. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Mas como? Não sabe se são bois sadios e os comprou? É interessante. Sabe, o primeiro desses aí mostra o obstáculo das posses. Comprei um campo. Aquilo que eu tenho, as posses, me amarram. Como há pessoas amarradas naquilo que têm. E alguns são amarrados até naquilo que não têm, mas que esperam ter. Amarrados. Os bens materiais. Para mim, o segundo, esse dos bois, se refere aos meios de produção. Os bois servem para produzir alguma coisa. Eu fico muito impressionado. De vez em quando, eu não sei mais o que falar para os nossos jovens a respeito da fascinação do vestibular. Não sei. Não sei mais o que diga. Eu quero dizer que há muitos pais na igreja que estão a torto e a direito empurrando seus filhos para fazer alguma coisa para o seu futuro. Eu quero dizer que eu não sou contra ninguém ir para o vestibular. Os meus queridos jovens podem ficar sossegados que eu não sou contra. Eu sou contra as prioridades que estão sendo lançadas para os nossos jovens. Não pode atender ao reino. Tem muita coisa que está pegada. Agora o terceiro é pior que os outros. Ele diz, casei-me. Pois então por que não leva a esposa? Tão fácil. Mas Jesus sabe que os afetos naturais colocados como prioridade impedem muitas pessoas de entrarem no reino de Deus. Sei pais que se tornam culpados da condição espiritual dos seus filhos por causa do afeto que eles têm de superproteção e de vigília e de resmungo e até de queixas diante do Senhor. Afetos. Coisas permitidas. Coisas que o Senhor aprova como o casamento. Foi Ele que instituiu o casamento. E nós devemos nos perguntar, irmãos queridos, como é que nós estamos diante da graça de Deus? Olha o que diz aí. Vocês saiam logo e vão para as ruas e os becos da cidade. Trazem para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aí o servo que recebeu essa ordem disse: ó, Senhor, nós fizemos como tu mandaste, e ainda há muito lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga até a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Não é que Deus vai usar de força, ele não usa de força, mas às vezes usa. Alguém me disse assim: certos irmãos só empurram. Eu não estou certo que é assim, mas eu sei de uma coisa, amados, é que o amor de Deus está sempre dizendo: está tudo preparado. Está preparado para você, para mim. Pode ser que alguma pessoa entrou hoje aqui pela primeira vez, pois eu quero dizer para esta pessoa e também para todos os amados que já está tudo preparado. Ninguém precisa fazer força nenhuma. O Senhor já fez tudo. Está tudo preparado. Tem um coração amante no universo, amados. Um coração amoroso do nosso Pai. É bem como falamos aí no retiro, os irmãos falaram, Ismael falando sobre o Espírito Santo, tocou nisso abundantemente. O Ion falando sobre as coisas de Deus, tocou nisso muito fortemente. O Otokar nos empurrou, por assim dizer, na palavra, no sentido bom da palavra, nos empurrou para escutarmos o que o Senhor tem de amor para conosco na pessoa de Jesus. Ah, queridos, fique cheia a minha casa. Algum tempo atrás, ministrando sobre a parábola dos perdidos, especificamente sobre o filho que voltou para casa, e relembro aqueles que já ouviram disso, porque me parece extremamente importante. Aquele homem chamado, na igreja, chamado de filho pródigo, alguns usam a palavra pródigo, nem sabem o que significa. Pródigo não quer dizer perdido, não, quer dizer gastador. Que esbanjou tudo que tinha. Gastador. Ele não voltou para casa com um motivo bom. Ah, meus amados, não foi com um motivo bom. Sabe qual foi o motivo dele? Qual foi, Ismael? A fome. A fome. Ele disse assim: ai de mim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Ah, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou dizer: ah, meu pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Faz-me como um dos teus trabalhadores, porque os teus trabalhadores têm o que comer. Eu estou morrendo de fome, vou me levantar e vou para o meu pai. Não foi um motivo muito rico, não. Fome. Ele não pensou assim: o amor do meu pai. Ele foi tão generoso e me deu toda a parte da herança que me cabia. E eu gastei tudo. Mal. Não. Ah, meu pai é muito bom, muito generoso. Não, ele não falou nada disso. Ah, Jesus sabia contar uma história espiritual, uma coisa que vai lá no fundo do nosso coração. Mas sabe o que Jesus disse sobre o pai? Aquela não é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Aquela é a parábola do pai amoroso. Escrevam isso no seu coração, irmãos. Jesus não contou para dizer que aquele filho estava muito mal e que os homens andam muito mal e às vezes andam mesmo. Mas ele contou para dizer que amor que Deus tem pelos perdidos. E o pai estava esperando o filho na volta do caminho, quando apareceu o moço, o pai não queria saber qual era o motivo. Ele queria o filho perto. Ah, é você que não conhece o amor de Deus. Se alguém entrou aqui sem conhecer o amor de Deus, saiba que ele quer uma coisa. Ele está muito preocupado com os seus motivos. Mas chega para perto dele que você vai ver o que é amor. Chega para perto dele. Junte-se aos que conhecem o amor de Deus. Venha conosco para perto dele. Venha conosco para perto dele. E você vai ver. Ele diz assim, tragam logo uma sandália para os pés e roupa para ele, e um anel para o seu dedo, sinal da sua dignidade de filho. Tragam tudo que é possível, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque o meu filho estava perdido, mas ele foi achado, agora veio. Deus não está querendo saber dos motivos, ele quer saber de nos ter perto dele. Ó Senhor, não temos palavras para agradecer o teu amor, Senhor. Que resposta temos te dado? Só tem uma resposta que cabe para o amor. É amor. Mandaste o nosso querido Salvador por amor. Temos aprendido, Senhor, muitos aqui têm aprendido a amar porque tu amaste primeiro. O amor verdadeiro é o teu. Não aceita nenhum limite quanto a abençoar. Não estás interessado em quão perdidos somos. Estás interessado em tirar-nos da perdição. Não ficas preocupado demasiadamente com as nossas deficiências físicas, morais ou espirituais, porque tu tens suprimento para curar todas as nossas deficiências. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor. Tu poupaste o filho de Abraão, mas não o teu próprio filho. O teu próprio filho tu entregaste por nós. Obrigado, Senhor. Prepara a tua igreja aqui, Senhor, para saber na experiência diária de vida, nas coisas práticas de todos os dias, que tudo já está preparado pelo teu amor. Tudo já está preparado. Senhor, nós queremos dizer para ti que queremos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, para não virarmos as costas ao teu amor. Queremos guardar a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, dá-nos um coração manso e humilde. Senhor, se não há jeito de mudar o nosso coração, que aquele que é manso e humilde de coração, teu Filho Jesus, em nós expresse essa vida que te agrada. Em nome dele nós te pedimos. Amém. Nosso coordenador está dizendo que é para dispersar os irmãos e a hora já passou. Mas não é para dispersar. Ele fez um gesto assim, eu entendi dispensar. Não, nem dispersamos, nem dispensamos. Está certo? Não. Nós dizemos assim, o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção que é do Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam sobre nós e conosco permaneçam. Nestes dias desta semana, neste ano, enquanto andarmos por fé aqui nesta terra. Deus abençoe os meus irmãos.